Olá, pessoal. Esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós vamos falar com o professor Frederico Gabrischi, que é doutor e mestre em Direito pela UFMG, também professor da Universidade FUMEC. E o nosso tema é Análise Estratégica e Inovadora do Direito. Eu queria agradecer a participação do professor Frederico Gabrischi, que foi meu professor e hoje é meu colega, para tratar de um assunto tão atual e relevante. Fred.
Olá, Alneir. Olá para todos os nossos ouvintes do OAB Podcast. É um prazer conversar com você, que um dia foi meu aluno, depois meu colega e hoje já é meu professor em matéria de contratos e obrigações. E também no direito penal, né? Porque é um advogado criminalista reconhecido. Falar um pouco sobre análise estratégica e inovadora do direito, né?
Exatamente. Vamos então entrar nesse tema, logo dando uma noção, uma panorâmica geral para os nossos ouvintes. Quando você fala de análise estratégica e inovadora do direito, o que que você está querendo dizer com isso? Qual que é a sua intenção? Como que você colocaria isso para os nossos ouvintes?
Bem, eu este ano estou completando 30 anos de formado, né? 30 anos de OAB. E durante esses 30 anos, eu fiz várias coisas diferentes. Nos primeiros 18 anos, eu exerci uma advocacia tradicional, contenciosa, e no final dos primeiros 18 anos, eu passei a trabalhar mais em processos consultivos, uma advocacia consultiva. E nos últimos 12 anos, exclusivamente uma advocacia estratégica e consultiva. E foi exatamente nesses últimos 12 anos que eu desenvolvi uma linha de pesquisa na universidade voltada para essa história da análise estratégica do direito, que basicamente é uma forma de pensar o direito um pouco diferente daquela maneira como o direito é pensado e ensinado nas faculdades e muitas vezes exercido pelos profissionais do direito. Quando se está na faculdade, geralmente os professores dizem e ensinam que o direito é uma ciência normativa que tem como objetivo prevenir ou solucionar conflitos. E geralmente a prevenção e principalmente a solução de conflitos se dá por meio de processos judiciais e, algumas vezes, em alguns casos, por meio de processos administrativos. Quando se fala em análise estratégica do direito, por outro lado, o objetivo é a palavra de ordem. Então, o que é preciso fazer é conhecer os objetivos das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. E a partir desse reconhecimento desses objetivos, o profissional deve elaborar estratégias jurídicas que permitam que esses objetivos aconteçam com o menor desgaste possível, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista de tempo, como do ponto de vista financeiro e econômico. Sendo que os aspectos psicológicos hoje em dia são até mais valorizados do que os aspectos financeiros. E nessa perspectiva, quando eu monto uma boa estratégia jurídica, não há conflito. E se não há conflito, não há também processo judicial para resolver o conflito. Todavia, se o estrategista jurídico falha na sua estratégia jurídica, que deve estar combinada também com outras estratégias, principalmente no âmbito empresarial, estratégias financeiras, estratégias de ordem comercial. Mas quando há falha, você tem conflito e uma falha maior quando for necessário um processo judicial para resolver esse conflito. Então, o conflito e o processo judicial, que são pressupostos da visão jurídica tradicional, passam a ser indicadores negativos de desempenho do estrategista jurídico na perspectiva da análise estratégica do direito. E mais do que ser e pensar estratégico, na minha visão, tanto acadêmica quanto profissional, o profissional do direito hoje, ele precisa estar ligado numa visão também inovadora. Então, é preciso reconhecer a necessidade de inovação no direito. E inovar no direito, muitas vezes, significa, por exemplo, adotar uma posição mais pós-positivista, reconhecer o caráter normativo dos princípios, entender que o direito varia no tempo e no espaço, reconhecer a importância da autonomia da vontade, da autonomia privada. Então, são vários fatores, né, que as ciências jurídicas já nos oferecem, que devem ser levados em consideração para encontrar soluções inovadoras que vão fazer com que os objetivos das pessoas sejam alcançados com o menor desgaste possível.
Então, isso passa propriamente por uma mudança de mentalidade dos próprios profissionais, mas também a própria formação acadêmica, ela deve contribuir, para que haja esta visão ou essa posição mais estratégica, não é isso?
Exatamente. É absolutamente necessária uma mudança do modelo mental, não apenas do profissional do direito, mas principalmente também por parte dos diretores, dos coordenadores de curso, dos programas, das disciplinas, dos projetos pedagógicos, dos cursos de direito. Porque os cursos de direito precisam preparar profissionais aptos a exercer essas novas funções, essas novas habilidades, essas novas necessidades que são estabelecidas pelo mercado para o profissional do direito. Isso é muito evidente no campo que eu trabalho, que é do direito empresarial. Porque o profissional do direito que trabalha na empresa, para uma empresa ou que tem uma empresa, precisa ter esse pensamento estratégico inovador como pressuposto de vida. Então, isso é muito evidente no empresarial, mas é cada vez mais evidente em todas as áreas do direito, porque as pessoas, no final das contas, não querem mais viver de processos ou ter um processo judicial, principalmente, como um objetivo de vida. Então, é necessário reconhecer, né, o desgaste, todo o desgaste que um conflito, e pior, que um processo judicial causa às pessoas. Só que as faculdades precisam ensinar os alunos hoje a como pensar de forma estratégica e a como viver dessa forma de pensar, porque as faculdades continuam ensinando os alunos a viverem de processos judiciais, sejam eles advogados, promotores, juízes, analistas do tribunal, todos pensam na lógica do processo judicial que pressupõe um conflito. E é preciso mostrar como ganhar dinheiro, como viver e viver alegre e feliz com a análise estratégica do direito.
Nós temos como ouvintes a jovem advocacia e temos também como ouvintes advogados que atuam no interior. Então, para essa advocacia, se você acha que há alguma barreira para atuar, porque o jovem advogado ele pode enfrentar a questão de uma suposta falta de experiência. O advogado do interior, ou o advogado já com uma carreira talvez um pouco mais consolidada, ele também pode ter alguma dificuldade de abstrair esse caráter belicoso e litigante da advocacia. Então, a análise estratégica pode enfrentar alguma barreira diante desse panorama que eu acabei de te passar?
A barreira que pode existir, Alneir, é uma barreira cultural, certo? Porque os profissionais do direito, que como eu, né, foram formados há 30, 40, até 50 anos atrás, foram formados de acordo com uma perspectiva e uma forma de pensar voltada para o conflito e para o processo. Mas é importantíssimo, né, reconhecer novas possibilidades de trabalho e de um trabalho estratégico, mesmo desse advogado que, como eu no passado, viveu ou vive de processos judiciais. Então, por exemplo, os meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação, a mediação, a arbitragem, são alternativas super importantes. A advocacia colaborativa, por meio da qual os advogados se comprometem a resolver a questão sem processo judicial e a não trabalhar em eventuais processos judiciais, caso não encontrem uma solução extrajudicial. Então, existem alternativas já colocadas que permitem ao profissional viver de estratégia. Para isso, o profissional precisa saber cobrar por hora ou por serviços com um grau de dificuldade pequeno, médio ou grande. Precisam, eventualmente, estabelecer honorários maiores para solução extrajudicial e menores para execução, para solução judicial, que aí força o próprio advogado a pensar de uma forma diferente e buscar realmente, se não o desenvolvimento de uma estratégia eficaz e eficiente, a solução extrajudicial dos eventuais conflitos que possam existir.
Eu li um artigo seu tratando dessa questão e utilizando metodologias bastante interessantes. Você podia comentar a respeito desse seu artigo?
Esse artigo que você leu, Alnei, se chama Análise Estratégica do Scrum no Direito, foi um artigo publicado agora durante a pandemia para fazer parte de um livro, né? Direito dos Negócios nessa Era Pós-Covid, que ainda não é pós-Covid, né? Porque nós continuamos na pandemia. Nesse artigo, eu procurei mostrar a necessidade de os profissionais do direito se adaptarem à forma de trabalho das empresas e, principalmente, das empresas startup, que é o modelo ágil, o mindset ágil, a forma, o modelo mental ágil de pensar. E esse mindset, esse modelo mental, ele tem e traz vários métodos de trabalho. Eu escolhi o Scrum, que é um método de trabalho que foi criado no início dos anos 90 pelo autor do livro, que é o Sutherland. O livro se chama A Arte de Fazer o Dobro de Trabalho na Metade do Tempo. Certo? O dobro de trabalho na metade do tempo. Então, eu fiz uma abordagem de como o profissional do direito deve se adaptar a essa metodologia de trabalho, Scrum, para trabalhar o dobro na metade do tempo e entender que, eventualmente, ele vai ter que cobrar uma fração do que ele cobrava antes. Só que ele vai ter uma eficiência e uma produtividade maior no trabalho do que tinha antes, desde que adote um modelo mental ágil, que é o modelo mental das startups e que vem sendo utilizado por empresas maiores. Eu vejo muitos profissionais do direito mais novos, né, querendo trabalhar para startups, querendo trabalhar para empresas da nova economia ou da economia colaborativa, mas o que primeiro precisa ser feito por esses profissionais é entender a forma de trabalho dessas empresas, que às vezes elas adotam o modelo Scrum, às vezes elas adotam o modelo do Kanban, às vezes elas adotam o modelo Sprint, elas trabalham com pivotagem, com MVPs, né? Mínimo produtos viáveis, as decisões são rápidas, não há hierarquia, não há formalidade, e o profissional do direito, às vezes, não sabe o que é isso e, pior, não trabalha dessa forma, sendo difícil, então, a conexão entre uma startup com um profissional do direito que quer trabalhar para startup. E mesmo para quem trabalha para grandes empresas, é necessário entender essa nova forma de gestão das empresas e, se possível, adotá-la nos escritórios de advocacia ou nos departamentos jurídicos das empresas.
É uma coisa que você fala também que eu acho muito interessante é a questão da multidisciplinaridade, ou seja, do profissional ele ter várias habilidades. Como que o profissional, por exemplo, ele consegue obter conhecimento e onde que ele vai buscar isso para poder ter essa feição, esse viés multidisciplinar?
Bom, nesse artigo que nós estamos comentando, eu faço uma série de recomendações para que tudo isso aconteça, tá certo? Então, a primeira recomendação é mude o seu modelo mental. Deixe de pensar a partir do conflito e do processo judicial e passe a pensar a partir da estruturação jurídica eficiente dos objetivos. Depois, adote o modelo mental ágil. Pense que é muito mais importante você fazer entregas efetivas de alguma coisa palpável para o seu cliente do que ficar fazendo trabalhos academicamente perfeitos, profissionalmente perfeitos, mas que não resolvem, de fato, no curto prazo, o problema do cliente. Entender, então, essa nova dinâmica do direito é absolutamente fundamental. A quarta recomendação é aprender a trabalhar com equipe multidisciplinar ou multidisciplinares, né? É muito comum o advogado achar que tem condições de trabalhar sozinho sempre. Eu, no meu trabalho consultivo e estratégico que venho realizando há tantos anos, eu tenho na minha equipe contador, administrador. Eu já tive na equipe até um padre, dependendo do projeto, psicólogos. Então, assim, as equipes são formadas de acordo com as necessidades de cada projeto. Então, eu me considero hoje muito mais quase um técnico de futebol que monta a equipe e coloca para jogar do que necessariamente um advogado, tá certo? Mas eu compreendo e sei da necessidade, né, de você montar a equipe de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com a necessidade da pessoa. Então, eu faço muitos projetos, né, de sucessão em empresas familiares em que é necessário o trabalho conjunto de alguém da área de finanças, de alguém da área de contabilidade, de alguém da área de psicologia e alguém da área do direito coordenando essa equipe. Outra coisa que é preciso entender é que em uma equipe multidisciplinar não pode haver hierarquia. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, trabalhar em equipes sem a hierarquia, dentro de uma lógica da holocracia, né, que é o trabalho sem chefias, é absolutamente necessário para que o profissional se adapte a essa nova forma de pensar e agir. Uma coisa que eu também recomendo é não estimar o trabalho em horas, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender essa divisão do trabalho em horas. Eu prefiro e recomendo que você faça a divisão do trabalho entre fácil, médio e difícil. Tem trabalhos fáceis, trabalhos médios e difíceis. Uma coisa fundamental numa equipe multidisciplinar, não ter hierarquia e dar autonomia para as pessoas. As pessoas precisam ter autonomia dentro da equipe. Uma coisa fundamental, não esconder nada dos membros da equipe. Os membros da equipe precisam saber quais são os objetivos que precisam ser alcançados, as metas, para que todos se entreguem ao máximo na execução dos serviços. Uma recomendação formal, que é instalar um quadro no meio da sala em que a equipe trabalha, e nesse quadro, né, você dividir o serviço em a fazer, o que está sendo feito e o que já foi feito. E as pessoas compartilharem entre elas, né, por meio de post-its, aquilo que vai ser feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que já foi feito. Dividir os projetos, dividir os trabalhos em projetos e os projetos em sprints menores, tá certo? Isso também é fundamental. É ter um planejamento do trabalho que não seja rígido, um planejamento mais flexível, que admita mudanças de acordo com as mudanças das necessidades do próprio cliente. Realizar reuniões, por exemplo, regulares de briefing e de feedback com os clientes, para entender se as necessidades dos clientes não mudaram ao longo do tempo. Realizar reuniões diárias de no máximo 15 minutos, que são as reuniões do Scrum, com os membros da equipe, para que eles digam o que foi feito, o que está sendo feito e quais as dificuldades que foram encontradas para não fazer aquilo que deveria ter sido feito. Então, reuniões, geralmente, de pé, em no máximo 15 minutos, todos os dias, para que as pessoas compartilhem aquilo que estão fazendo, ou que vão fazer, ou que não conseguiram fazer. Então, são recomendações que terminam com uma reunião final, né, para avaliação do que deu certo e do que não deu certo dentro daquele projeto. São recomendações baseadas, né, nessa lógica do Scrum e que podem ser usadas no trabalho jurídico, principalmente no trabalho consultivo, mas também podem acontecer entre equipes focadas exclusivamente em processos judiciais. Porque essa história do trabalho isolado, pessoal, exclusivamente pessoal em cada processo, é uma história que às vezes dificulta, né? Principalmente em equipes que trabalham com muitos processos judiciais ao mesmo tempo. É preciso compartilhar as ideias, compartilhar as dificuldades e encontrar soluções em conjunto dentro de equipes multidisciplinares.
Para a gente poder finalizar, já que o podcast ele tem essa característica de ser de tempo curto, digamos assim, eu queria que você fizesse uma panorâmica no que realmente pode mudar em relação à atuação do direito, à atuação do advogado, à atuação dos profissionais do direito em geral, em decorrência de tudo que a gente tem vivido nessa pandemia.
Olha, a pandemia está evidenciando algumas situações que já existiam, mas que às vezes estavam ocultas, tá certo? E eu gosto de falar sempre para os jovens profissionais do direito, aqueles que estão na faculdade, aqueles que estão começando agora, que obtiveram as suas carteiras da OAB há pouco tempo, porque a pandemia está mostrando, né, a necessidade de uma formação mais completa, mais holística, mais estratégica, mais inovadora dos profissionais do direito, que tem obtido espaço e campo de trabalho não apenas mais na esfera judicial. Então, você tem um número cada vez maior de pessoas formadas em direito e mesmo pessoas que têm a carteira do OAB trabalhando em outras áreas dentro das empresas, para as empresas, pessoas que estão estruturando seus próprios negócios a partir dos conhecimentos jurídicos que elas têm. Recentemente, eu fiz uma pesquisa em um grupo de empresas médias e grandes e nós constatamos que cerca de 30% apenas dos profissionais formados em direito dentro da empresa trabalham diretamente com questões judiciais e jurídicas. Então, a pandemia está evidenciando cada vez mais, né, campos novos de trabalho para os profissionais de direito, não necessariamente atrelados a uma atuação judicial. Por quê? O profissional do direito, por conta da sua formação, já tem uma visão mais holística, mais ampla dos problemas da sociedade, dos problemas da vida, e eles têm melhores condições de se adaptarem às necessidades das empresas. Para os jovens profissionais, principalmente, eu recomendo, né, uma busca por uma formação mais holística ainda, para que você consiga fazer as conexões necessárias e que o mercado está exigindo hoje, durante a pandemia, mas que com certeza continuará exigindo nos próximos anos.
Eu agradeço muito, então, a sua participação. Matei saudade dos tempos que eu era seu aluno e eu espero que nossos ouvintes possam absorver todas essas informações super relevantes que foram passadas aqui para a gente. Muito obrigado pela participação.
Eu que te agradeço, Alneir e ouvintes.